O ensinamento que nós estudaremos hoje foi extraído do livro O Reino Divino. Sheherazade diz: você deve trabalhar para sua provisão legal, seu rizq halal. Quer dizer, rizq halal é sustento lícito, né? Provisão legal. Continuando, não para economizar. Nós temos estudos sobre rizq, alguns estudos. Sheherazade dizendo, né? Economizando e economizando nos bancos. Sua provisão legal é uma concessão de seu senhor a você para dar benefício a você e aos servos de Deus Todo-Poderoso. Então, Sheherazade está se referindo aqui que o dinheiro ele deve primeiramente ser colocado para dar zakat. Zakat é um imposto, digamos assim, uma obrigação do muçulmano de pagar parte da sua economia para os pobres, né? Então, o dinheiro deve ser primeiramente para o zakat e para sadaká. Sadaká é caridade. Esta é a função primordial do dinheiro, né? Do que sobra do dinheiro de uma pessoa. Qual é a vantagem de economizar nos bancos? Pergunta Sheherazade. O profeta, salallahu alaihi wasallam, dizia: você deve trabalhar por sua provisão legal e deve trabalhar como se fosse ficar na terra para sempre. Porque quando a esperança de vida é cortada de uma pessoa, ela vai morrer. A esperança deve estar com ela e deve continuar. A esperança de vida a torna mais forte para tudo, para cada trabalho, dever ou responsabilidade. Nós temos um estudo também sobre a esperança, né? Quem quiser pode nos solicitar todos os estudos que mencionarmos. Então, neste texto base de hoje, Sheherazade está dizendo que é haram economizar em bancos? Ele afirmou em algum momento aqui que é haram economizar em bancos? Não, ele não afirmou isso. O que ele está afirmando é que a função principal do dinheiro é o sustento da pessoa e fazer caridade, ajudar ao próximo com aquele dinheiro. É isso que ele está afirmando aqui. Mas, afinal de contas, o que é lícito halal e não, e o que não é lícito, o que é haram para um muçulmano quanto à sua vida financeira? O que é proibido do Islã é riba. Riba pode ser traduzido aproximadamente como usura, que são ganhos de exploração feitas no comércio, no negócio, né, ou em bancos. Esse tipo de coisa, riba, usura, juros, né, é proibido pela lei islâmica, Sharia ou Sharia. Nós temos estudos sobre Sharia. Riba é o, enfim, o nosso foco de hoje é o nosso estudo de hoje é tentar entendermos o que é riba, o que é usura, o que é juros, o que o Islã proíbe relacionado a essa natureza, e vamos citar vários exemplos para que as pessoas entendam na prática isso, né? Então, riba, usura é mencionada e condenada em vários versículos diferentes do Corão, como por exemplo na Sura 3, Ayah 130, que diz: ó crentes, não se aproveitem dos juros, multiplicando-o muitas vezes, e tenha cuidado com Allah para que você possa prosperar. Então aqui está dizendo que as pessoas podem ter prosperidade financeira, só que elas não devem multiplicar o seu dinheiro com juros, né? A gente já vai ver melhor sobre isso. Só estamos dando a fundamentação no Alcorão do que nós falaremos, inshallah, se Deus quiser. Na Sura 4, Ayah 161, diz: para aqueles que praticam usura, apesar de sua proibição, e consomem injustamente a riqueza das pessoas, preparamos para os incrédulos, estes, entre eles, um doloroso castigo. Então vejam. O que é proibido aqui na usura é as pessoas que estão consumindo injustamente a riqueza das outras pessoas. Quer dizer, usura em si, a essência da usura é a pessoa explorar a riqueza de uma outra pessoa, quer dizer, o dinheiro de uma outra pessoa, de maneira injusta. Você fica cobrando juros de uma pessoa, que nem a gente tem, por exemplo, nos cartões de crédito no Brasil, né? A pessoa que não paga o limite total do cartão de crédito começa a pagar os juros do cartão de crédito, que é absurdo, isso é usura. É uma exploração dos cartões, dos bancos, em relação à pessoa. Isso é proibido no Islã, isso não deveria existir. Segundo o Islã, os bancos, os cartões de crédito não deveriam aplicar esse tipo de juros, né? Porque parte da Sura 2, a 275 do Corão, diz: Alá permitiu o comércio e proibiu a usura. Então, um ser humano não deve se relacionar financeiramente e economicamente com outro ser humano querendo roubar praticamente o dinheiro de outro através de juros abusivos, né? É uma forma de roubo, né? Isto, né? A gente vê proibições quanto à usura na Sura 30, além dessas já mencionadas, né? Na Sura 30, Ayah 39 do Corão, na Sura 2, Ayah 280 do Corão. Então, Abdullah ibn Mas'ud relatou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Alá amaldiçoa aquele que usufrui da usura, seu cliente, sua testemunha, seu registrador. A usura é o adultério não se espalham entre um povo, exceto para aqueles que se tornaram vulneráveis à punição de Allah, o Exaltado. Esse é o hadith Sahir Musnad Ahmed, número 3799. Então, aqui está mostrando que não se deve ter nenhuma relação de usura de nenhuma maneira. Você não deve ajudar alguém a praticar a usura, você não deve ser testemunho da dívida de alguém baseada em usura, né? As pessoas não devem explorar as outras através desse meio. E aquelas que fazem isso, elas acabam recebendo um castigo. É por isso que nós vemos muitos aí milionários ou bilionários tendo uma vida infeliz. Muitas vezes o excesso de dinheiro pode ser um castigo. Mas esse, enfim, é um outro tema complexo aí, que a gente pode abordar novamente um dia, porque já abordamos outras vezes. Enfim, uma pessoa, quando empresta dinheiro para alguém, jamais pode cobrar juros daquele que emprestou. Esta é a maior certeza desse assunto relacionado à usura. É a interpretação direta desse assunto. Então, alguém te pediu dinheiro, alguém te pediu R$1.000, você empresta R$1.000, você tem que receber de volta R$1.000. Você não pode receber R$1.100, R$1.200. Isso é proibido no Islã, e essa é a parte mais óbvia dessa proibição. Agora, vejamos outros desdobramentos disso. Então, um aluno de um dos maiores muftis, hanafis, né, da atualidade. Mufti hanafi significa um doutor, digamos assim, na jurisprudência islâmica da escola sunita tradicional hanafi, que é a escola que nós, sufis da Orla Naqshbandi, seguimos, né? Que, no caso que a gente vai citar, é o Mufti Faraz Rabbani, né? Então, um aluno dele explicou o que é usura. De acordo com o Islã, o dinheiro não é uma mercadoria e, por conseguinte, não pode ser obtido qualquer lucro com um empréstimo. Além disso, a natureza do empréstimo é que é um ato de caridade, não uma transação comercial. Então, quando alguém empresta dinheiro para alguém, você está ajudando alguém, você está sendo caridoso com alguém e não querendo explorar aquela pessoa, né? Continuando aqui, o aluno de Faraz Rabbani diz: e finalmente, os danos da riba, quer dizer, os danos desse tipo de relação comercial baseada em juros e usura, tanto para os indivíduos como para a sociedade, são graves, manifestos e muito reais. Usura ou juros, riba, são definidos, né, como um aumento especificado, estipulado contratualmente por uma das partes da transação. É categoricamente inadmissível. Esse excesso é a razão legal de sua proibição. E ele cita o Alcorão, né? Para comprovar isso. Alá Altíssimo diz: ó crentes, tema Alá e desista de juros notáveis se você for um verdadeiro crente. Se não o fizer, tome cuidado que estará em guerra com Alá e seu mensageiro. Mas se você se arrepender, você pode manter seu principal. Quer dizer, manter aquele dinheiro principal que você emprestou. Em vez de emprestar 1.000 e querer 1.100, você pode manter o principal, manter o 1.000. Não faça nada errado e não será prejudicado. Essa passagem é a Sura 2, aí a 278 e 279 do Alcorão. Só fazendo um parênteses aqui, que não estava previsto. Imagine um mundo com uma relação comercial assim. Imagine um mundo sem juros. Como a gente viveria em uma outra realidade, quando as pessoas teriam uma estabilidade econômica, as pessoas teriam uma tranquilidade econômica. Isso não acontece. Isso é a fonte de inúmeras infelicidades, inúmeros transtornos, inúmeros problemas. É, de fato, xaitânico o juros, a usura, né? Mas enfim, continuando aqui o estudo, independente de ser denominado juros, esse é ainda o aluno de Farras Rabbani definindo usura. Independente de ser denominado juros no contrato, ou usar em outra forma para falar a mesma coisa, pois o que conta é o significado acima mencionado, e não a presença da própria palavra juros em um determinado contexto, né? Contrato, algo assim. Então, ele continua dizendo: juristas contemporâneos, Fukaha, explicaram que as moedas fiduciárias são consideradas gênero de valor intrínseco. O que ele quer dizer com isso? Que há moedas e bens financeiros que mantêm um valor interno. Elas aumentam de fato o seu valor, aumentam o seu preço. E isso faz parte da natureza delas. Isso é aceito. É como um carro, um apartamento, por exemplo. O valor desses bens, um carro, por exemplo, ele flutua. A tabela FIPE, por exemplo, essa flutuação não é juros, é o valor interno, o valor intrínseco do bem. Continuando, então, esse aluno de Farras Rabbani continua explicando. Como consequência, todas as decisões relacionadas a ouro e a prata são aplicadas de forma semelhante, por exemplo, ao dólar e à libra, né? E a todas as outras formas de moeda. Então, esta é a posição escolhida pelos conselhos de jurisprudência islâmicos, al-Majma' al-Fiqh al-Islami, tanto de Meca e até Índia. Todas as escolas de jurisprudência sérias, né, as quatro escolas de jurisprudência sobre resolução internacional, vêm dessa maneira a usura, os juros. Outras interpretações também existem, continua ele, mas as conclusões são efetivamente as mesmas. E ele diz: obviamente, há uma série de nuances dessa discussão. Então, nós vamos ver essas nuances. O que é lícito? O que é halal? Então, com base no sunismo tradicional. Então, vejam que o que é uma mercadoria que tem um valor intrínseco, um valor interno, isso não é juros. E quais são os exemplos disso em linguagem financeira, né? Os títulos de empresas que se encontram na Bolsa de Valores. Eles aumentam o valor porque é o valor do bem. Aquilo é um título que tem um valor que aumenta. Isso não é juros. É um bem que você está comprando. Como se estivesse comprando um carro. Você está comprando o título de uma empresa. Então, isso é lícito. Isso é halal, de acordo com as escolas de jurisprudência do islamismo tradicional. A aquisição de fundos de ações de empresas, né? Isso também é lícito. Ações propriamente ditas, se comprar diretamente uma ação, isso também é lícito. Não só os fundos de ações, mas uma própria ação. Ação, você está comprando uma parte da empresa. Se a empresa está valorizando, alhamdulillah, isso não é juros. É valorização natural é daquele bem que você comprou, como se tivesse comprado a parte de um carro. Você pode comprar o carro em sociedade com alguém, você está comprando uma empresa em sociedade com alguém. Isso é halal, isso é permitido de acordo com o sunismo tradicional. Investimentos relacionados com Bitcoin, por exemplo, essas moedas, né? Criptomoedas, hein? Você está comprando um bem, você está comprando uma moeda. Ela valoriza ou não. Investimento cujo os juros são apenas suficientes para cobrir a inflação, por exemplo, a poupança. Se a pessoa deixar o dinheiro na poupança, você está colocando o teu dinheiro que equivale a R$ 100 hoje, você quer ter ele R$ 100 daqui a um ano. Isso não é juros, isso é reposição da inflação. Isso é lícito. A colocar dinheiro na poupança é lícito, segundo o Slowcita tradicional. Então, comprar ouro, prata, também é lícito. Comprar um certificado de ouro, um papel que equivale a ouro, é lícito. Comprar uma moeda estrangeira qualquer é lícito. Comprar um certificado, um papel que equivale a uma moeda estrangeira, é lícito. Comprar um tesouro direto de títulos de débito do governo nacional, por exemplo, é algo que é lícito também, porque não é juros, é um bem, você está comprando um título. Então, o que é proibido nesta área financeira, bancária, econômica, né? Fundos de rendimento fixo, no quais a pessoa coloca o seu dinheiro no banco e o banco garante um juros fixo pré-estabelecido, como que em contrato. Isso é haram, isso é proibido. Por exemplo, CDB, o CDI, essas são coisas proibidas, segundo o Islã, pois a base são juros já pré-fixados, estabelecidos em contrato. Isso não é um bem, então, isso é de fato um juros. E isso não está atrelado à desvalorização, valorização de acordo com a economia daquele bem. E sim, de fato, é um juros pré-fixado no contrato. Então, isso é haram. Agora, vejamos uma outra perspectiva. Abu Huraira relatou que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: um tempo virá, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse isso, um tempo virá sobre as pessoas em que elas usufruirão da usura. Foi dito, e perguntaram para ele: todas as pessoas usufruirão da usura? O profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse: quem não consumir, quem não usufruir da usura, será afetado por sua poeira. Esse é um hadith Sahih Musnad Ahmed, número 10.191. Então, um hadith forte, autêntico, que ele está mostrando aqui essa dimensão do fim dos tempos, que no fim dos tempos, todas as pessoas, querendo ou não, iriam de alguma maneira usufruir, nem que fosse uma poeira de usura. Hoje, tem muitos bancos que, se a pessoa deixar o dinheiro na conta corrente, esse dinheiro já corrige. E muitas vezes isso é atrelado a algum critério de CDB ou CDI, por exemplo. Então, às vezes, ter dinheiro na conta corrente, já a pessoa já está usufruindo de usura. A pessoa não deve. É haram ela colocar o dinheiro conscientemente em CDB, CDI, que daí ela sabe que ela está cometendo uma usura, que ela está usufruindo um dinheiro com juros pré-fixado em um contrato. Mas todas as pessoas quase têm dinheiro em banco são afetados pela poeira da usura. Como é possível hoje uma pessoa viver sem uma conta bancária, por exemplo? A pessoa não tem um cartão de débito para passar numa compra? Então, eis aí mais um exemplo de como se seguir uma escola de jurisprudência sunita tradicional. Se a pessoa segue uma escola de jurisprudência sunita tradicional, ela saberá certinho o que pode e o que não pode na sua vida financeira também, como em qualquer aspecto da vida. Ela verá de acordo com a realidade atual, através de muftis respeitados de escolas de jurisprudência, o que é permitido e o que não é permitido. Não é como fazem os salafis, por exemplo, que não seguem nenhuma escola de jurisprudência, que dizem que tudo que envolve bancos é proibido. Falou em banco, é haram. Tá, mas não é isso que ensina o Corão, não era isso que ensinava o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Como se a pessoa pudesse, às vezes, ter o direito de não ter uma conta bancária. Por exemplo, a pessoa que trabalha numa empresa, ela vai receber um salário. Então a pessoa vai deixar de trabalhar, vai deixar de ter o seu RISC, porque ela não pode ter uma conta no banco e não pode receber o salário. Então isso é insano, isso não faz parte do Islã, a maneira como os salafis pensam. A pessoa não pode colocar o seu dinheiro na poupança, então a pessoa não pode preservar. Ela tem R$ 100 e ela não pode ter R$ 100 aqui em um ano. Ela tem que ter R$ 100 agora, vai ter R$ 90, R$ 80 aqui em um ano, porque ela não pode pôr dinheiro na poupança. A pessoa tem que deixar dinheiro guardado debaixo do colchão. Então, esse tipo de pensamento salafi é insano, não faz parte do Islã, não está pautado em nenhuma escola de jurisprudência do Islã sunita tradicional. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso dotado, nos dê lucidez para vivermos de maneira halal lícita nos dias de hoje, inshallah.